Vamos hoje estudar Leilui Nishmat, Duvid Ben Eliezer, que hoje é o Yortze dele. Nós mencionamos nos últimos tempos, algumas vezes, em assuntos diversos, sobre o conceito Shomea Keone. Então vamos abordar um pouco a respeito desse assunto. Shomea Keone, o que significa? Tradução, Shomea, aquele que ouve, Keone, como aquele que responde, como aquele que fala. O que isso significa? Essa é uma regra que uma pessoa, ao ouvir, é como se ele estivesse pronunciando. Temos que ver se isso vale sempre, em quais casos, como, quando, mas... De onde isso surge? Isso aparece no Talmud sobre o Halel. No Tratado de Sukkah, aparece sobre Halel. Se o Hazan fala o Halel, e o Hazan está falando o Halel em voz alta, e você está ouvindo o Halel, e, logicamente, que o Hazan tem a intenção em incluir você nisso que ele está falando no Halel, e você, ao ouvir, tem a intenção de ser incluso no Halel do Hazan, e você está em silêncio, prestando atenção, palavra por palavra, porque senão não dá para considerar nada. Isso que o Hazan está falando do Halel, e você está ouvindo o Halel inteiro do Hazan, é como se você mesmo estivesse falando o Halel que o Hazan está falando. Esse é o princípio Shomea Keone. Você está ouvindo, e é como se você estivesse pronunciando. Isso também acontece, por exemplo, quando o Hazan pronuncia, fala a reza, qualquer parte da reza, principalmente quando o Hazan fala a Amidá, e você ouve ele falando da Amidá, e você tem a intenção de estar incluso na Amidá dele, ele tem a intenção de incluir você na Amidá que ele está falando, você é como se estivesse falando a Amidá. Mas, nesse caso, quando nós falamos um pouco sobre reza, nós mencionamos que a pessoa só pode, quando falamos sobre Hazan, que a pessoa só pode ser inclusa na reza do Hazan se ele não sabe rezar. Porque se ele sabe rezar, ele precisa fazer isso sozinho. Então, sabendo rezar, você vai rezar sozinho. Uma pessoa que não sabe rezar sozinha pode se basear neste fato. Shomea Keone. Aquele que está ouvindo é como se ele estivesse falando. De fato, neste caso, existe uma pequena exigência, que é, a princípio, que a pessoa que está ouvindo a Amidá e quer ser inclusa nesta Amidá, que responda amém sobre todas as brachot. Esse amém é uma assinatura. Se Deus quiser, em breve vamos falar sobre o conceito de amém. A pessoa está assinando embaixo desta brachá que ele está ouvindo e, portanto, ele está sendo incluso, como se ele estivesse falando. Mas isso é uma preferência e uma exigência a princípio. Se a pessoa não falou amém, mas prestou atenção de início ao fim, é considerado que ele falou, mesmo assim. Vamos dar um outro exemplo. Megillah. Megillat Esther deve ser lida. Qual a brachá que nós fazemos antes da leitura da Megillah? Al Mikra Megillah. Sobre a leitura da Megillah. Quer dizer que a mitzvah é ler a Megillah. Pode cada um ler para si? Pode, se cada um souber ler dentro de uma Megillah kasher. E souber ler, está tudo bem. Primeiro, não é todo mundo que sabe ler dentro de uma Megillah. Isso é número um. Número dois, existe um conceito que é embelezar o rei por intermédio de estarem todos juntos. Berov am hadrat melech. A beleza, o esplendor do rei está, que tem um povo, que tem súditos. Então estão todos juntos, unidos. Então, existe o conceito da Megilá ser lida na sinagoga por uma pessoa para todos os demais. Como é que você cumpre a mitzvah de ler a Megilá se você não está lendo a Megilá? Shomea keone. Aquele que está ouvindo é como se ele estivesse pronunciando. Você presta atenção na leitura da Megilá de início ao fim, sem perder nenhuma palavra. É considerado como se você estivesse falando palavra por palavra. Esse é o conceito de Shomea Kane. Tem mais casos, muitos casos. Kiddush. Você precisa fazer o Kiddush. Você deveria pegar o copo de vinho e fazer o Kiddush. Mas, mais uma vez, o outro conceito que falamos agora, embelezar. E o esplendor do rei é justamente que tem um monte de gente junta, tem os súditos juntos. Então nós queremos cumprir a mitzvah de Kiddush, ouvindo o Kiddush de uma mesma pessoa, de uma única pessoa. Então uma pessoa vai fazer Kiddush para todos os presentes. Teoricamente, o Kiddush deveria ser falado por todos. Cada um deveria falar o Kiddush. E você iria cumprir o Kiddush pronunciando. Essa é a obrigação, falar o Kiddush. Não precisa. Se você prestar atenção de início ao fim do Kiddush, e a pessoa que está fazendo o Kiddush pensa que quer incluir você no que ele está falando, e você pensa que você quer estar incluso nisso que ele está falando, o Kiddush, e a princípio você responde amém, em todas as partes que devem se responder amém, você está sendo incluso. E você, Shomea Keone, você também está ouvindo, é como se você estivesse pronunciando e falando as palavras do Kiddush. A mesma coisa vai valer para Havdalá. Bom, nós temos que ver alguns detalhes mais específicos. E talvez o primeiro deles é que uma vez... E quando você ouve, é como se você estivesse falando. Isso significa que você precisa ouvir com os mesmos pré-requisitos que a pessoa que fala precisa ter para cumprir aquela obrigação. Muito difícil? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa... Para poder rezar, não pode estar com vontade de ir ao banheiro. Isso é um primeiro, é um pré-requisito para a reza. Estou dando um exemplo, mas é um pré-requisito. Se eu agora vou ouvir alguém rezando, pode ser rezando, pode ser Kiddush, pode ser Avdalá, pode ser o que for. Se eu, nesse momento, estou com vontade de ir ao banheiro, então, eu não posso me incluir nisso. Não pode ser considerado que Shomea Keone, que eu estou ouvindo, é como se eu estivesse falando, porque eu não poderia estar falando, porque eu não, se eu estivesse nesse, no estado que eu estou no momento, eu não poderia rezar sozinho. Então, eu não posso também me incluir naquilo que o outro está rezando. Isso é um exemplo. Outro exemplo. Uma pessoa que está falando Kiddush. Dá exemplo o Kiddush. Ele pode, no meio da brachá do Kiddush, falar sobre outras coisas? Não pode. Isso é chamado hefsek, interrupção. Uma pessoa está agora falando o Kiddush, ele precisa começar o Kiddush e terminar o Kiddush, sem fazer nenhum tipo de interrupção. Da mesma forma, se eu estou agora, Shomea Keone, eu estou ouvindo como se eu estivesse falando, eu não posso interromper com outras coisas. Então, exemplo. Não estou nem falando que perdeu palavras. Se perde palavras, óbvio que não vai valer nada. Você não fez o Kiddush inteiro. Você fez meio Kiddush. Vamos dar um exemplo. O sujeito começa a fazer Kiddush. E a pessoa que está fazendo Kiddush, por exemplo, espirrou. Exemplo. Pode acontecer. O que ele vai fazer? Ele vai continuar o Kiddush. Acontece, não tem nenhum problema. Segue o Kiddush. Se eu estou ouvindo o Kiddush, E quando ele espirra, eu falo para ele: saúde. Eu fiz uma interrupção. Se eu agora estivesse com o copo de vinho na minha mão, estivesse fazendo o Kiddush, e eu falasse saúde para alguém, ou qualquer outra coisa, estou dando um exemplo, eu estaria interrompendo o meu Kiddush. Eu não cumpro a obrigação. Não pode fazer Kiddush assim. Você está agora falando com Deus, você não está falando com os outros. Está focado. Então eu não iria cumprir a obrigação do Kiddush se eu falasse no meio do Kiddush. Da mesma forma, se estou ouvindo o Kiddush, e eu interrompo o Kiddush com alguma outra coisa, mesmo que eu não perdi palavras no Kiddush, eu estou naquele momento perdendo a classe, a categoria de ouvir como se estivesse falando. Eu não poderia estar falando desse jeito. Então, esses são alguns exemplos básicos. Se Deus quiser, amanhã vamos tentar ver algumas coisas diferentes. Será que eu posso ouvir parte e o resto eu completo sozinho, por exemplo? Será que existe esse conceito de eu me incluir em parte do que eu estou ouvindo e não tudo? E existem alguns detalhes práticos para isso. Se Deus quiser, vamos falar amanhã um pouco mais sobre isso.